Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Sou o Dr. Júlio Marchini. Está aqui comigo a doutora Camila Lunardi. Ela é médica emergencista, supervisora da primeira residência de medicina de emergência do Estado de São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, professora de medicina de emergência da FASM e atual presidente da Abramed. Tudo bem, doutora Camila?
Oi, Júlio, tudo jóia? Obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui com você, é um prazer.
Esse é o episódio 131 e nós vamos falar dessa recém-inaugurada gestão. Na eleição ainda, né, eu defendi muito que a disputa das chapas para a diretoria da Abramed colocaria as questões da especialidade em foco, as políticas da associação, né, da Abramed em debate e, acima de tudo, aproximaria os emergencistas da associação e de sua diretoria. Você acha que isso aconteceu? Estamos colhendo esses frutos?
Olha, Júlio, eu tenho certeza que sim, talvez até pelos números. Na verdade, assim, eu acho que, obviamente, que tudo aquilo que nos deixa numa zona de conforto, né? Ele vai estimular pouco, ele vai fazer a gente ter pouca iniciativa e pouca visão de mudança, né? Então, assim, a Abramed, ela sempre representou os médicos emergencistas, os nossos antigos presidentes lutaram muito por isso, né? Mas a gente lembra que era, na verdade, uma sucessão só, né? Sempre foi chapa única, então uma passagem de uma sucessão para outra, ela fazia com que o momento da eleição não fosse um fato assim extremamente destacado ou muito vivido, né? Ou que mobilizasse muitas vezes os médicos emergencistas, né? E quando surgiu a eleição com duas chapas, né, com uma concorrência, começou-se exatamente isso, né? O que uma chapa ou a outra chapa teria para trazer, teria de mudança, ou teria para complementar, ou teria para manter, e assim por diante. E aquilo que muitas vezes parece que é uma cisão, quando a gente fala de ter duas chapas, eu acho que é justamente um bom momento para se discutir a política da especialidade, né? De um modo maduro, de um modo de crescimento, né? E tanto que isso fez com que acontecesse um fenômeno, na minha opinião, né, que a gente não via antes, que eram as pessoas começaram a se associar para poder participar do pleito da eleição, né? Antes, assim, as eleições aconteciam e o número de médicos votantes era muito baixo. Muitas vezes, o próprio associado que estava de implante, que poderia votar, ele não lembrava de votar e acabava não votando, né? E eu acho que isso fez com que a gente mobilizasse um grande número de pessoas e muito, né, do que as pessoas às vezes queriam pedir, queriam falar, queriam apontar, que achava que seria um melhor caminho para a medicina de emergência, começou a surgir com isso, porque as pessoas começaram a ter oportunidade de ter um debate, de ter um diálogo, né, de ouvir opiniões diversas, de ouvir planos de ações diversos e daí se escolher ou optar por aquele que achava que era mais conveniente com aquilo que eles acreditavam também, né? Então, eu acho que foi um crescimento. A sociedade praticamente que dobrou o número de associados depois da eleição, né? Então, eu acho que isso fez com que mostrasse que o médico emergencista, ele quer buscar o melhor, né? Talvez ele estivesse, assim, acomodado, entre aspas, né? Antes disso, ele estivesse numa zona de conforto, porque quando a gente fala a palavra zona de conforto, parece que a gente está muito bem obrigado, mas não, zona de conforto é só uma situação que pode não ser a melhor de todas, mas que eu tenho às vezes medo de mudar, eu tenho essa falta de proatividade de mudança, e eu acho que essa mudança, essa proatividade veio junto com a eleição, e eu acho que para os emergencistas isso foi um fato muito, muito bom, né? Porque todo mundo percebeu que poderia ter voz. E na hora que você dá o seu voto, você está dando sua opinião. Então, você está sendo, de alguma forma, ouvido, né?
Eu fico pensando que, assim, para algumas pessoas que estão muito engajadas, Abramed é fato conhecido, mas a grande maioria não é, não tem esse super engajamento. Então, a disputa, essa disputa colocou no mapa a diretoria, né? Para os emergencistas, né?
É, eu acho que essa disputa, ela colocou no mapa, tanto para os emergencistas, né, aquelas pessoas que trabalham na emergência, que estão fazendo residência de medicina de emergência, mas que não tinham a convivência com a sociedade, não tinham o conhecimento do trabalho da Abramed, né, mas teve um fato muito curioso, sabe, Júlio, porque eu acho que foi além da medicina de emergência. A gente passou a ser visto por outras especialidades também, né? Muita gente de outras especialidades começaram a falar: olha, tá tendo eleição na Abramed, olha, a Abramed agora vai ter eleição, né? Então, quer dizer, eu acho que especialidades próximas, especialidades que têm já, assim, um conhecimento da medicina de emergência também se engajaram muitas vezes, né? Eles ficaram mais próximos. E a gente passou, na verdade, a ter uma visão até mais ampla. A gente começou a ser reconhecido ou ser visto, né? Ou ser lembrado também por autarquias, por outras associações, por outros órgãos responsáveis pela medicina no Brasil. E eu acho que isso foi bastante importante também.
Camila, você está começando uma nova gestão, né? Sua gestão agora. Qual que é a sua macrovisão? O que você pensa para o papel estratégico da Abramed nessa sua gestão?
O papel estratégico da Abramed é valorizar o médico emergencista, né? E quando a gente fala de valorizar o emergencista, a gente vê todos os emergencistas, certo? Então, o residente, a pessoa que está se formando, que teve a oportunidade de estar fazendo uma carreira, que está fazendo formalmente uma carreira de medicina de emergência, ele tem que ter o espaço dele. Mas a gente sabe também que nós temos ainda um baixo número de residentes de medicina de emergência, a gente não vai ter um número de residências de medicina de emergência o suficiente para a gente suprir todas as emergências do Brasil. Então, os emergencistas de carreira, né, os emergencistas que estão ali, que vieram de outras especialidades muitas vezes, mas que abraçaram a medicina de emergência como a sua especialidade, e com isso se titularam, e com isso trabalham, e com isso eles dão, né, na verdade, ali o sangue pela medicina de emergência, eles também têm que ter a voz, têm que ser valorizado, né? Nós viemos desse jeito, né? A gente não fez a medicina de emergência de carreira, mas a gente incorporou a medicina de emergência na nossa carreira e a gente fez da medicina de emergência o nosso principal foco, né? Então eu acho que isso, a valorização, ela tem que vir para todos, né? Então eu acho que o que a gente tem que fazer nessa gestão é justamente começar a mostrar para fora da medicina de emergência, o quanto um emergencista é importante. O emergencista, ele é a pessoa que vai provavelmente ter uma ação mais rápida, ele vai ter uma expertise muito maior para resolver o problema, ele vai baratear custos, ele vai melhorar a sobrevida do paciente dele. Ou seja, a gente tem que mostrar isso, a gente tem que vender, eu acho que para a sociedade médica e para a sociedade leiga, né, a gente tem que vender o que nós somos. Então, eu acho que talvez o grande desafio da Abramed seja isso, seja colocar a especialidade num patamar de uma especialidade que seja reconhecida pelas outras e também pelo público em geral, para quem está sendo assistido pelos emergencistas também, né?
E de palpável, assim, no curto prazo, por exemplo, quais são as iniciativas que estão por vir?
A gente já começou a se mexer, né, em relação a isso, né? Esse mês, né, é o primeiro mês da nossa gestão, a gente, dia 31 de janeiro, a gente completou um mês de gestão, né? Então, a gente está começando a caminhar para o segundo mês, mas a gente teve um primeiro mês com bastante atividade já da Abramed, né? Talvez, assim, dentro dessa linha da valorização, né, do reconhecimento da especialidade, uma grande vitória que a gente já teve foi uma audiência que eu tive com o presidente do CFM, né? Aonde eu levei a situação da medicina de emergência para o CFM, eu consegui isso através da Câmara Técnica de Medicina de Emergência, o doutor Estevão, que é o conselheiro responsável pela Câmara Técnica, né, ele é uma pessoa que ele está muito engajado e ele vê a real necessidade do emergencista na sala de emergência, da profissionalização e da titularização e da formação do residente, assim por diante, e a gente conseguiu levar lá alguns projetos que nós temos para a gente começar a montar recomendações para que o médico emergencista ele tenha prioridade na sala de emergência. Então, naqueles locais onde o médico emergencista já exista, né, que a gente já tenha um médico formado, um médico titulado em medicina de emergência, que ele tenha a prioridade de ser o chefe do serviço, que ele tenha a prioridade de ser o chefe da residência, que ele seja o gestor de um hospital terciário ou quaternário, que ele tenha prioridade em concursos públicos e que a especialidade seja reconhecida num concurso público de sala de emergência antes, né, com uma pontuação ou com algum tipo de reconhecimento maior do que a gente vê com as outras especialidades, porque é o nosso espaço, né, e nós estamos aqui para a gente ocupar o nosso espaço e para a gente fazer diferença dentro desse espaço. Então, quando a gente levou essa ideia, esse projeto, e a gente recebeu esse acolhimento, né, de um estudo do Conselho Federal de Medicina para que a gente consiga, né, fazer essa recomendação, visto que, por enquanto, a gente não tem um número de especialistas no Brasil suficiente para suprir todas as emergências, né, eu acho que isso já é um grande passo. Porque isso vai fazer com que, por exemplo, até os serviços, as instituições, comecem a serem provocados para que eles queiram ter emergencistas. E as pessoas comecem a se titular para garantir o seu emprego, para garantir o seu cargo, e a gente comece a aumentar o número de emergencistas. A gente tem que lembrar que para o CFM, né, na verdade, para uma representatividade nacional, o médico ele só é considerado especialista quando ele tem um RQE. Né? Então, por mais que eu trabalhe na emergência, eu preciso ter o RQE para eu dizer que eu sou especialista na área. E daí a gente vai passar a ser contado, né, entre aspas, como emergencista. Né? Então, eu acho que isso foi um grande passo que a gente já está dando, e a gente pretende ir a outros órgãos, a outras entidades, para que a gente consiga levar também esse nosso projeto e a gente começar a discutir políticas relacionadas à rede de urgência e emergência no Brasil todo, incluindo o médico emergencista dentro dessa grade e dando prioridade a ele.
Ô Camila, você estava com o Guilherme Rezener no AbraMedcast, recomendo para todos, né, no episódio 69, e você falou a respeito das regionais, né, são uma iniciativa estratégica da AbraMed, né? Como é que a AbraMed Nacional pode ajudar a criar e fortalecer essas regionais?
Hoje é bem, bem interessante que hoje nós tivemos uma reunião, a AbraMed Nacional fez uma reunião com os presidentes das regionais já constituídas, né? E por enquanto nós temos oficialmente 5 regionais, né? E o que acontece assim?
Achei que já eram mais.
Não, a gente só tem 5 regionais, né, que são oficialmente constituídas, que estão regulamentadas, que tem tudo bem organizado, né. Existem várias outras que têm a possibilidade de em breve estarem constituídas, outras que têm o desejo de em breve estar constituídas também, e a gente está ajudando nisso, né. O que a gente vê é o seguinte, né, a AbraMed Nacional, ela é a nossa grande vitrine. Ou seja, quando um médico se associa à AbraMed, ele vai se associar à AbraMed Nacional, ele não se associa a uma regional. Então, a gente tem que trazer para esse médico, né, logicamente, vantagens e motivos pelos quais ele vai se associar e que ele vai continuar sendo sócio. Né? O que a gente vê é que as pessoas, por enquanto, elas têm assim, uma temporalidade de associação. Dentro daquilo que convém para elas, um congresso, a prova do título, algum evento que eles querem participar, se associa e daí depois essa associação não dá continuidade e a gente acaba perdendo esse médico associado, né? Então, o que a gente percebe é que a regional poderia ajudar muito nisso, porque esse distanciamento, até físico mesmo, que a nacional tem com a grande maioria dos estados, ela poderia ser contemplada, né, por um acolhimento de uma regional. Então, uma regional forte vai fortalecer uma nacional também. Então, eu acho que a nacional tem grande interesse em fazer com que essas regionais surjam e cresçam. A gente sabe que existe ainda, né, uma necessidade muito grande da gente trabalhar uma estratégia de marketing, uma estratégia de divulgação, porque estados menores muitas vezes nem sabem o que AbraMed significa, então eu acho que isso é importante, né? Mas se a gente tiver uma voz em cada estado, se a Abramed tiver um representante em cada estado, esse daí já pode começar a plantar a semente para a gente construir essas regionais, né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente quer e que a gente destaca é que se você tem interesse, se você é emergencista, se você vê na sua região um potencial da gente começar a formar uma regional, eu acho que procura por nós, vamos conversar, a Nacional está aqui aberta para receber os estados, para receber os médicos que a gente sabe que já trabalham de uma maneira não oficial, mas que já tem um trabalho junto com o público dos emergencistas, e a gente tem essa oportunidade de crescer, de expandir a Abramed, fortalecer a regional e fortalecer a nacional.
Excelente. Camila, qual que é a sua mensagem final aqui para os emergencistas escutando o podcast?
Eu sou uma otimista apaixonada pela medicina de emergência, né? Então eu acho que o que eu tenho para dizer é assim, a medicina de emergência é uma especialidade que não tem nem 10 anos de reconhecimento, né? A gente está nessa estrada há pouco tempo, a gente está saindo da infância, entrando na adolescência ali em breve. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é acreditar, né? A gente tem que acreditar por quê? Porque uma coisa que eu sempre falo, em qualquer local, no local mais longínquo, na melhor cidade, na menor população que possa ter, sempre vai ter uma situação de emergência para ser resolvida. Então, o médico emergencista, ele é um médico que ele tem que estar espalhado pelos quatro cantos do nosso país. E eu acho que, assim, todo mundo sabe, todo mundo que se dedica, todo mundo que estuda, todo mundo que abraça a emergência, sabe o quanto é gratificante o retorno que a gente tem dentro desse setor, né? Que muitas vezes a gente faz um investimento de vida, a gente faz um investimento financeiro, a gente dedica um tempo, assim, absurdo, mas a recompensa que a gente tem de uma vida e a gente ter feito diferença em uma vida naqueles primeiros minutos de ouro ali é sensacional. Então, assim, se você quer ser emergencista, se você é emergencista, se você vê a medicina de emergência como um potencial, pode ter certeza. A Abramed está lutando por todos nós e a gente também tem essa esperança que a medicina de emergência em breve seja uma sociedade tão grande, né, que a gente vai estar espalhado por todos os lugares e todo mundo vai saber o que é medicina de emergência e o que é a Abramed.
Ah, com certeza. Né, compartilho de todos esses sonhos que você está falando, acho que isso resultaria num benefício para a saúde da população. Quantas pessoas nesse país começam a buscar a saúde pelo pronto-socorro, né? Apesar de não ser o melhor lugar, isso acaba, isso é a realidade, é o pragmático, é o que acaba acontecendo. Ter pessoas com a especialidade bem informadas é chave para começar esse processo, para trazer isso para a nossa população.
É, o médico emergencista, foi o que você falou, né? O pronto-socorro, ele é a grande porta aberta para a população como um todo chegar no serviço de emergência. Muitas vezes o paciente, ele não sabe para onde ir, ele corre para um pronto-socorro. E se ali tiver um emergencista, a gente vai ter duas situações muito boas. A primeira, se a situação for de emergência, o emergencista vai saber resolver. Se a situação não for de emergência, o emergencista também vai saber acolher e saber que não é ali que ele vai resolver, né? Então, a gente sabe que o emergencista, ele faz uma grande diferença, inclusive, né, nesse tempo de permanência de um paciente no pronto-socorro, na admissão de um paciente no hospital de uma forma assertiva. Então, eu acho que é um diferencial muito grande para todo o sistema de saúde, não só para a sala de emergência, mas o sistema de saúde como um todo, a gente tem um médico treinado, tem um médico especializado para resolver esses casos.
Muito bom. Muito obrigado, Camila.
Júlio, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Eu sei que eu sempre posso contar com você para todas as coisas boas, para todas as roubadas também. Então, você pode ter certeza que a medicina de emergência está sempre junto, a gente é muito unido. E é muito bom estar aqui conversando com você e conversando com o público do 15 Minutos.
Muito obrigado. Esse podcast é oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia@gmail.com e siga-nos nas redes sociais. A doutora Camila Lunardi está no Instagram em @mclunardi. E também conheça o Instagram da Abramed em @abramed com E no final. E eu estou no Instagram em @doutor.juliomarchini. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.